Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está escutando mais uma edição do Não e Detalhe Podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre psicologia, terapia, razão instrumental e como tudo vira mercadoria e simulação de algo virtuoso, né? Simulação de virtude no capitalismo. Fica aí que vai ser bom. A moda dos jovens hoje em dia nas redes sociais é performar, né? Que é uma palavra também que está muito em voga ultimamente. Uma saúde mental muito em dia, terapia em dia, né? Vira até meme. A minha terapeuta vai gostar, meu terapeuta vai gostar, estou com a terapia em dia. Isso aí virou até bio de site de relacionamento, aplicativo de relacionamento, né? Pessoa, só me relaciono com as pessoas com terapia em dia. Isso nada mais é do que uma simulação, né? Uma simulação de virtude, uma simulação que você é uma pessoa desconstruída, por assim dizer. Antigamente, fazer terapia era coisa de maluco. Fazer terapia o quê, cara? Eu não sou maluco, né? E geralmente era essa a ideia, né? E felizmente a coisa evoluiu, né? A coisa evoluiu para você ter uma questão de tipo, pô, é importante. Se você tem questões, e aí eu não vou entrar no mérito que se todo mundo tem questões, se não é todo mundo que tem questões e tal, é legal você conversar com um profissional. Muitas vezes você descobre coisas, né, da sua vida. Você descobre que é uma questão medicamentosa. Você não se concentra muito fácil em certas coisas. Você pode ter déficit de atenção. Você pode ter isso. Você pode ter ansiedade. E ansiedade geralmente também, pô, sei lá, você sente alguma coisa no coração. Aí você vai ver o coração, não tem nada no coração e tal. Então, você desmistificar e naturalizar um pouco essa questão da saúde mental e dos tratamentos é algo positivo, claro. E quem já me acompanha aqui nesse espaço sabe que eu entendo as coisas e busco entender as coisas muito na questão da dialética, né? Então a dialética é uma coisa, outra coisa, outra coisa, mas uma coisa pode ser outra coisa e a outra coisa pode ser uma coisa também. Isso foi. Isso é uma parada do Hegel, né? E que foi incrementada por Karl Marx. Então, é uma coisa que síntese, antítese, né? E aí você cria alguma coisa diferente disso. Então, nada é só aquilo que a gente vê. Ele é só aquilo que a gente vê, mas tem alguma coisa que a gente não vê também. Então é por isso que vamos falar um pouco sobre essa performance e dar uma problematizada na parada dessa terapia em dia. Para tentar entender, eu vou tentar basear essa minha crítica à fetichização ali da terapia em duas questões. Uma um pouco mais genérica, né? E a outra um pouco mais específica. A primeira é a questão do capitalismo transformar tudo em mercadoria, inclusive o próprio ser humano, né? Marx já dizia, ele transforma coisas em pessoas e pessoas em mercadoria. Tudo é mercadoria, tudo é mercantilizado. E aí você, uma coisa que, e eu não vou nem dizer que a terapia é mercadoria porque ela é paga, não tem nada a ver com isso, não é exatamente isso o que Marx quis dizer. Mas você, essa performance de terapia, né, vai muito nesse sentido de que você transforma a terapia viral para você agregar um valor a você mesmo, né? E o que não é de tudo errado a princípio, mas e aí você performa, você coloca na sua bio do Tinder, do Grindr ou qualquer aplicativo de relacionamentos que você use, que você está com a terapia em dia. Isso é um ponto, né? E aí, o que é estar com a terapia em dia? É nada. Você se consulta com um terapeuta regularmente. Ok, ponto. Você tem questões que você quer resolver. Enfim, ótimo. Agora, terapia em dia é uma coisa que não faz muito sentido, né? E aí você performa uma terapia, você performa uma saúde mental, de que não necessariamente você tem que passar por uma terapia. Quem te disse isso, né? Então, e aí a outra crítica, que aí eu vou estender um pouquinho mais, baseada na escola de Frankfurt, que é uma escola de pensadores das ciências humanas, que, né, em Frankfurt, na Alemanha, e isso expandiu o território, tá? Hoje você tem a escola de Frankfurt, é uma linha de pensamento, não é um prédio. E aí eles chamam de razão instrumental, eles fazem essa crítica. Então, vamos lá. O que é a razão instrumental? Ali, em meados do século XVIII e XIX, o pensamento humano, a filosofia, a sociologia nasce ali, né? Enfim, vamos colocar a filosofia como um grande guarda-chuva, e a sociologia vem depois, né? Mas a grande questão, o grande objeto do estudo era a razão. Então você não mais tinha reis que eram mandados do céu. Então, no mundo ocidental, você tinha a razão como mestre de tudo, né? E aí Kant falou de razão imperativa, o Hegel também fala da razão como esse último estágio. Então agora a gente tem esse pensamento aqui é certo, esse pensamento aqui não envolve igreja, não envolve pensamento mágico, você tem a ciência como base, e a razão é a razão, e agora vai ser a razão. Foda. Chegamos, aqui é um ponto que a razão é o ponto máximo do pensamento humano. Isso aconteceu depois com o iluminismo, né? Depois da Revolução Francesa. E aí as coisas foram acontecendo, né? Os avanços científicos, né? A razão colocava muito isso. Começou os avanços científicos começaram a avançar, olha aí que frase imbecil, mas enfim. E aí você, acabou, fim da história, não vai ter mais guerra, não vai ter mais fome, tudo vai ser resolvido pela razão. Marx já colocava que não é bem assim, enquanto você tiver o capitalismo, você vai ter exploração, e os avanços científicos eles podem servir para esmagar a própria classe trabalhadora, a classe produtora, né? Que a burguesia pode usar isso para esmagar, enfim, e extrair mais valia, extrair mais lucro e tal. E os frankfurtianos sistematizaram melhor para colocar isso principalmente na questão cultural. E aí eles falam de arte, eles falam de... Enfim. E aí eles usam uma expressão que é a razão instrumental. A razão, então, ela serve para instrumentalizar certas coisas. Então eles chegaram, eles viram, eles olharam para trás e viram, sentaram, né? Não sentaram literalmente, mas assim, começaram a pensar e falaram assim: a razão não é tudo isso, não. A razão não é tudo isso, não. Tem uma sociedade capitalista que tem ideologias, que tem classes dominantes que podem usar essa razão para fazer coisas irracionais, vamos dizer assim, né? Eu estou simplificando, isso não é bem irracional que eles usam, porque não é irracional, né? Em última instância, mas é como um instrumento de dominação. Os avanços científicos podem ser instrumentos de dominação também. Quem assistiu Oppenheimer já conseguiu, né, percebe isso. Porque o Oppenheimer é um físico, então ele é um cara que ele é um dos caras do avanço científico, né? E começam a dar muito dinheiro pra ele e pra fazer uma bomba. E aí falam assim: ah, não, mas essa bomba aí, né? Os que ainda acreditavam, né, na razão. Então, não, essa bomba vai ser a bomba que vai acabar com todas as guerras. E aí ele cria bomba, a bomba explode, enfim, tudo acontece. E quem assistiu o filme sabe que existe uma questão moral aí, né? Ele tem uma questão moral. Quando essa bomba explode, ele fica feliz, mas ele fica preocupado também, enfim. E aí eu vou parar de fazer essa não foi uma divagação, enfim, é importante você... Essa crítica da razão é uma questão importante para chegar no ponto dessa crítica a essa ideia de terapia em dia. Então, se você quiser saber mais sobre a Escola de Frankfurt, procure, porque tem muito mais coisas do que isso. Horkheimer, Adorno, Habermas, Walter Benjamin, enfim, todos esses caras são pensadores que vão para esse sentido, de que a razão tem algumas armadilhas aí. Encerrando esse papo, para não ficar muito, muito longo e abraçar muitos assuntos, eu acho que a gente precisa entender. E quando a gente entende o mundo, as relações sociais, numa chave do materialismo dialético, ou seja, uma coisa pode ser outra coisa também. Nesse caso, a terapia pode ser, de um lado, algo para você se entender e melhorar como pessoa, mas ela também pode ser uma coisa que você pense em fazer para agregar valor à sua pessoa. E aí ela começa a acontecer de um jeito mais mercantilizado, uma mercantilização das relações. A gente consegue entender mais ou menos acontece hoje, né, no capitalismo tardio que a gente fala, mas isso já aconteceu em outras épocas. Mas é que hoje a coisa, eu acho que ela está um pouco mais
ela tá um pouco mais explícita, né? Então, por exemplo, você tá no o exemplo do aplicativo de namoro. Você tá no aplicativo de namoro e você quer mostrar que você é uma pessoa de valor. Então você mostra que você viajou muito, você mostra que você é politizado, você mostra que você tem a terapia em dia. Então é uma coisa que. E aí vira commodity, né? Vira produto. Então não é só a terapia, mas a religiosidade, por exemplo, pode se tornar também uma commodity, né? Você consumir produtos orgânicos, por exemplo. É óbvio que você consumir produtos orgânicos é bom. É bom para sua saúde, é bom para o pequeno produtor rural. É bom. De fato é bom. Você também pode, se você não tomar cuidado, você pode fazer com que isso vire algo sobre ser uma pessoa melhor, também no sentido do capitalismo, né? E aí você vê pessoas que a personalidade, né? Você vê a pessoa de papete, de ecobag, você já traça uma personalidade para aquela pessoa. Porque também tem a ver com. Também tem a ver com performance, né? Nas redes. E também tem isso. Também tem um pouco a ver com isso. De você ser uma pessoa que você quer que os outros vejam que você é, né? De novo, isso eu acho que sempre existiu de alguma forma, né? Quando, sei lá, na década de 70, isso deveria existir de alguma outra forma. Você comprar um Del Rey e não um Corcel, você tem um Fusca, né? Sei lá. Devia ser alguma coisa ali, já devia ter algo ali, né? Mas é que hoje você tem uma vida em que você está exposto às redes sociais o tempo inteiro. Acho que isso mudou um pouco, mas isso é assunto para outra para outro dia. Então acho que é isso. Façam terapia, terapia legal, mas olhem também um pouco com esse olhar um pouco crítico, para ver o porquê que você está fazendo a terapia, né? E não só fazer e postar que você está com a terapia em dia e tal. Enfim. Valeu, até a próxima.